Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira, 21 de fevereiro, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Então envia a partir de agora sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 988291029. Participe. A sua participação é importante para nós. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você ficar por dentro do que está acontecendo. Também tem a sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. São 12 horas e 2 minutinhos, 12 e 2. O Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: chuvas deixam 6 mortos e 3.700 desalojados aqui no estado da Bahia.
Jornal Meio Norte de Teresina, em 2024, saúde investiga suspeita de primeira morte por dengue.
Uma triste realidade no nosso país, essas mortes aí por dengue, né, registradas. Lembrando que já são mais de 110 mortos em todo o país e mais de 600 mil casos de dengue já registrados, segundo o Ministério da Saúde. Folha de Pernambuco, primeira turma do STF, decide: vínculo entre aplicativo e entregador é negado.
Jornal do Comércio do Recife, entrega total do projeto da Orla de Boa Viagem atrasa e fica para 2026.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Briga de facções teria motivado as chacinas. Olha só a informação que vem lá do estado do Ceará, Marcos Bezerra.
Jornal Imparcial de São Luís, 4 óbitos relacionados à dengue sob investigação na capital e no interior do estado.
Tá vendo aí também a situação em relação à dengue lá no estado do Maranhão. Lembrando, gente, que essa questão da dengue está muito preocupante. Agora há pouco, Marcos, eu acabei de receber um vídeo, né? Aliás, dois vídeos de um local aqui de Ilhéus com uma pilha de pneus.
Olha,
com acúmulo de água. Hoje ainda vamos falar isso aqui para vocês entenderem, ficarem sabendo que local é esse, né? E você que é da vizinhança, faça a sua parte, faça a denúncia aí, denuncie, porque esses pneus acumulando água são criatórios de mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. Bem, vamos de jornal.
O Globo.
O Globo do Rio de Janeiro. Segurança Pública. Senado aprova fim da saidinha dos presídios. Hoje ainda vamos trazer essa informação para vocês, tá? Porque tem muita gente aí sem entender. Como assim? Então, a gente vai trazer para vocês a informação ainda hoje, tá certo?
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, epidemia de dengue. Número de mortos sobe para 38 no Distrito Federal.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Governo Leite prepara proposta de reajuste salarial para Ministério. Portanto, é o governador lá do estado do Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre, na Assembleia, Leite diz que não recuará do corte de incentivos fiscais.
Oh, só voltando aqui nas manchetes dos jornais, do jornal Folha de Pernambuco, que fala da primeira turma do STF em relação ao vínculo entre aplicativo e entregador, que é negado, só para você entender, a informação é a seguinte: indo em direção contrária ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, que alegou vínculo empregatício entre entregadores e aplicativos de entrega, foi negado, né, pela primeira turma do STF, tá, que argumenta que constitucionalmente não existe tal relação. A ação está em plenário virtual e os ministros, né, poderiam votar até ontem, e aí foi votado, portanto, essa primeira turma do STF forma maioria para negar o vínculo entre entregador e plataforma, tá? Então, você que trabalha com entrega aí de aplicativos, né, o STF decide que você não tem vínculo empregatício com a plataforma aí, com o app, tá bom? Vamos lá, Marcos.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, governo de Minas aceita rever ICMS da educação.
Folha de São Paulo, senadores aprovam fim da saída temporária de presos.
O Estado de São Paulo, relatoria de Flávio Bolsonaro, Senado aprova projeto que restringe saidinha de presos.
Folha de Londrina, Paraná, indústria aposta em desempenho positivo em 2024.
E o Popular de Goiânia, projeto quer sigilo à PMS no caso de morte em confronto.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam por todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 8 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029, fazendo sua denúncia, sua reclamação, deixando aqui a sua opinião e nós vamos divulgar a sua mensagem. A mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Nós colocamos no ar, tá bom? Caro ouvinte, aproveite para participar. Hoje nós não temos entrevistado aqui, então terá um espaço maior para a participação do ouvinte, tá? Que aqui tem voz e tem vez. Nós vamos aqui para o noticiário regional, né? Divulgar informações para os nossos ouvintes. Olha, a Prefeitura de Itabuna adia assinatura de ordem de serviço para a reforma do Itabunão. Então, a cerimônia de assinatura da ordem de serviço das obras de requalificação do estádio Fernando Gomes Oliveira, mais conhecido como Itabunão, foram adiadas para a próxima sexta-feira, às 16h. A solenidade estava marcada para amanhã de hoje, né? Para amanhã dessa quarta-feira, mas a data foi alterada por causa do decreto municipal de luto oficial por 3 dias pelo falecimento do músico, compositor e cantor Cocó, da banda Lordão, o Clóvis Leite, né, Clóvis Figueiredo Leite, nosso Cocó, líder da banda Lordão. Ele que faleceu na última segunda-feira, agora dia 19, ontem teve velório e enterro, inclusive com muita comoção e muitas homenagens feitas por familiares, amigos e cantores, né, que estiveram presentes lá na cerimônia de despedida em Salvador, no cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília. Inclusive, muitas pessoas de Itabuna foram, viu, Marcos, para participar dessa cerimônia de despedida, tá? Ainda voltando a falar aqui sobre essa questão, gente, da assinatura de ordem de serviço para a reforma do Itabunão, a empresa vencedora do processo de licitação implantará novo gramado com sistema de irrigação automatizada e sistema de drenagem e executará a obra de engenharia do estádio Itabunão. O equipamento esportivo receberá um novo design com uma fachada mais moderna. O estádio contará com a área exclusiva para pessoas portadoras de deficiência. Isso é muito importante. O Itabunão terá catracas eletrônicas de acesso e a arquibancada receberá reparos em toda a sua estrutura. Com a demarcação de assentos, com cerca de 10.500 lugares, além de barras de apoio, troca de alambrados danificados e receberá pintura, segundo o anúncio aí da Prefeitura de Itabuna. Então, quando for assinada aí, portanto, essa ordem de serviço, na próxima sexta-feira a gente volta a falar sobre o assunto. 12 horas e 10 minutos. Marcos, infelizmente um servidor público morreu em um acidente de carro aqui no sul da Bahia, né?
É, um funcionário da Prefeitura de São José da Vitória morreu num acidente na tarde de terça-feira, ontem, dia 20, no quilômetro 514 da BR-101, no limite de Itabuna com Boerarema. O vigilante Dietino Francisco dos Santos, de 65 anos, teria perdido o controle do veículo. Um Fiat Palio saiu da pista e foi para o acostamento. Ao voltar para a pista, o carro colidiu com um caminhão-tanque usado para transportar combustíveis. Dietino Francisco morreu no local. O corpo do servidor público municipal foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, DPT. Josivaldo Lima da Silva, de 52 anos, motorista do outro veículo envolvido no acidente, não sofreu ferimentos. O motorista do caminhão-tanque contou que saiu de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, com destino à Feira de Santana.
Pois é, né? Que triste informação. É, inclusive, o repórter Coutinho já até gravou essa informação, mas eu acabei me passando aqui, estão divulgando, vão divulgar duplamente, né? São 12 horas e 12 minutos, por falar nele, está chegando aí o repórter Coutinho Neto com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Oi, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão. Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E sua viatura virtual da Gabi hoje está em festa. Aqui ao meu lado está o empresário comerciante Joilson Batista Oliveira, conhecido como Bujão, lá no Banco da Vitória, aniversariante hoje, desta quarta-feira. Bujão, meu amigo, felicidades, muitos anos de vida. Continue sendo esta pessoa alta astral, bacana, generosa, que você é, para atender seus amigos e clientes e também para toda a sua família. Aperta o cinto, Bujão! Seu aniversário é hoje, rapaz, e você está aqui na viatura virtual da Gabi. Vamos começar então com as informações do setor policial, que não são nada positivas em relação à violência que vem acontecendo aqui na cidade de Ilhéus. Acompanhe passo a passo os últimos fatos que aconteceram em nossa cidade. Um jovem de apenas 16 anos de idade, ele foi executado a tiros nesta madrugada no Alto da Esperança, região da Avenida Esperança, aqui no próximo ao Malhado, na cidade de Ilhéus. Segundo as informações, nesta madrugada, o adolescente, ele foi assassinado dentro de sua própria residência. A execução aconteceu na frente do pai do adolescente, que nada pôde fazer. O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Agora, o Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim tem mais esse caso para investigar e descobrir a autoria e a motivação de mais uma execução de um menor aqui na cidade de Ilhéus. Lembrando, hein, é a quarta morte violenta em menos de 48 horas no município de Ilhéus. Acompanhe também este novo caso. Ontem à noite, terça-feira, um despecho trágico com a descoberta do corpo do jovem que estava desaparecido, de nome Matheus. Segundo relatos, Matheus teria sido sequestrado no bairro do Iguape no último final de semana, no início desta semana, na segunda-feira à noite, aqui na zona norte de Ilhéus. E Matheus foi coagido a revelar o endereço de uma das vítimas do duplo homicídio que aconteceu na mesma madrugada na localidade do Iguape, zona norte da cidade, quando criminosos invadiram a residência onde assassinaram os dois irmãos a tiros. As vítimas, Joelson Divino Moreira Júnior, 19, e João Vitor Santos Moreira, de apenas 10 anos. Mas o corpo de Matheus foi encontrado no cemitério de Aritaguá. As informações exatas do achado não foram divulgadas oficialmente. A autoria desses crimes permanecem desconhecidas e o núcleo de homicídios com muito trabalho para desenvolver nesta guerra violenta travada na cidade chamada São Jorge dos Ilhéus. Olha, ainda aqui na cidade de Ilhéus, na manhã de ontem, terça-feira, motoristas por aplicativo realizaram uma manifestação. O ato de protesto teve início e concentração próximo ao centro de convenções localizado na Avenida Soares Lopes e saíram em carreata pelas principais ruas do centro, Avenida Itabuna e da Zona Sul de Ilhéus. Os trabalhadores, como motorista de aplicativo, reivindicam respostas das autoridades no caso do desaparecimento de Lucas Brito da Silva, motorista oriundo de Vitória da Conquista, que está sumido há 10 dias. Algumas pessoas, inclusive, com muita maldade no coração, têm feito contato com os familiares e passando informações falsas, pedindo Pix e até indicando supostamente onde estaria o corpo do trabalhador. Mais um caso também que está deixando a cidade de Ilhéus e Vitória da Conquista neste clima de consternação e preocupação para saber onde está o paradeiro do motorista de aplicativo. Em nossa região, aqui próximo a Itabuna, na tarde de ontem, terça-feira, por volta das 13 horas, um grave acidente aconteceu na BR-101 entre Itabuna e Boerarema, deixando uma vítima fatal, que foi identificada como Dietino Francisco dos Santos, 65 anos. Ele estava dirigindo um Fiat Palio quando colidiu frontalmente contra uma carreta. O senhor Dietino, ele morreu ainda no local do acidente. Ele era morador de São José da Vitória, onde trabalhava como funcionário da prefeitura, como vigilante. Já o motorista da carreta, Jocivaldo Lima da Silva, 52 anos, não sofreu ferimentos. O carreteiro viajava das cidades de Porto Seguro com destino à Feira de Santana. Extremo Sul do Estado, uma operação conjunta da Rondesp, Extremo Sul, CIP Mata Atlântica e 87 companhias independentes de polícia militar resultou na apreensão de armas de fogo, uma motocicleta roubada e um confronto com dois suspeitos da manhã de ontem na cidade de Teixeira de Freitas. As guarnições da Rondesp, CIP Mata Atlântica e 87 CIPM montaram a operação conjunta localizando os suspeitos. Quando houve perseguição e os suspeitos dispararam contra os policiais na tentativa de fuga, um deles foi capturado pela guarnição da 87 CIPM, enquanto o outro conseguiu escapar pulando o muro de residências. Após uma busca na área, os policiais entraram taticamente em uma casa onde encontraram o segundo suspeito armado. Ele resistiu à prisão e houve confronto e o suspeito foi atingido. Os policiais socorreram. O suspeito foi referido para o Hospital Municipal de Teixeira, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e não foi identificado. Muito bem, Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando aí no WhatsApp da Gabi. Vamos verificar o que temos aí de mensagens de ouvintes. Enquanto ele já verifica ali, deixa eu só voltar a falar sobre o assunto que eu comentei logo no início do programa. Eu recebi aqui dois vídeos mostrando que ali na rua Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Horto Florestal, fica na Avenida Ubaitaba, aqui pertinho, logo no começo da rua, atrás ali das lojas, da loja Buriti. Tem um acúmulo absurdo, viu, Secretaria de Saúde? Um acúmulo absurdo de pneus. E esses pneus, e como está chovendo, os pneus acumulam água, tá? Esse local acaba virando criatório aí de Aedes aegypti, consequentemente, né, vai ser disseminado aí a dengue. E nós estamos no momento que é uma guerra mesmo contra esse mosquito. A própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, já informou isso, que nós temos que abrir guerra, né, para combater esse mosquito. A gente sabe que é uma realidade em todo o país, tá? Vem aumentando o número de casos de dengue, nós já ultrapassamos os 600 mil casos registrados e com mais de 110 mortes, até ontem, se não me engano, eram 113 mortes, né, registradas aí, segundo o Ministério da Saúde. E isso, gente, inclui todos os estados. A Bahia também está na lista. Ilhéus também tem casos registrados de dengue. Milhares de pessoas vão precisar morrer para cada um fazer a sua parte. Então, quem é responsável aí por esses pneus na rua Nossa Senhora da Conceição? Rua Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Horto Florestal, fica ali próximo à Avenida Ubaitaba, tá? Logo no começo da rua. É a rua que fica atrás da loja Buriti. Então, atenção, você é responsável aí por esse acúmulo de pneus, você não pode fazer isso. Tenha consciência, retire esses pneus daí, tá? Coloque no local seguro, que não tenha, que não receba água de chuva, né, Marcos?
É isso.
E a gente pede, portanto, a Secretaria de Saúde de Ilhéus para verificar, fazer essa fiscalização por conta desses pneus, tá? E aí eu vou repetir aqui para vocês a matéria, a informação do próprio Departamento de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus falando desse índice de infestação, tá? Predial, no índice de infestação do mosquito da dengue em Ilhéus, pedindo para manter o alerta, tá? Então, no segundo semestre do ano passado, o índice de infestação predial era de 4,5%. Em dezembro, chegou a cair, fechando o ano em 3,7%. O ano passado, em Ilhéus, tá? O número ainda desse ano não saiu, a gente está aguardando. E lembrando que existe um número do Disque Dengue em Ilhéus, para você fazer a sua denúncia, é o 73-3234-2040. 73-3234-2040, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, moradores da Rua Nossa Senhora da Conceição, Horto Florestal, mais conhecido como Horto Florestal em Ilhéus, é início da rua ali, a rua que fica atrás das lojas, da loja Buriti, na Avenida Ubaitaba. Tem a Avenida Ubaitaba e tem a loja Buriti, né? Atrás, certo? É uma rua... Avenida Ubaitaba, logo no começo da rua, atrás da loja Buriti, Rua Nossa Senhora da Conceição. Vocês aí, moradores, que estão vendo aí esses pneus, que eu acabei de receber o vídeo, faça a ligação para o Disque Dengue, tá? 3234-2040, quanto mais pessoas ligarem, melhor, tá? Vai chamar a atenção aí para que a Secretaria de Saúde de Ilhéus, os agentes de endemia tomem providência, tá? Os agentes de endemias precisam tomar providências e irem até esse local. Só não vai a partir de agora se não quiser, porque o Departamento de Comunicação, é superintendência, né? De Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, grava o programa todos os dias, que eu sei. Fica ligado um rádio lá e grava. Então, favor, informar aí os agentes de endemias, né? O Departamento de Agentes de Endemias da Secretaria de Saúde de Ilhéus, para tomar providências e irem neste local, em Rua Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Horto Florestal, ali na Avenida Ubaitaba, logo no início da rua, fica atrás da loja Buriti. Tá bom? Tá dado o recado. 12 horas e 25 minutos, tem mensagens de ouvintes aí no WhatsApp, Marcos Bezerra.
Tem, ó, Marlene do Banco do Pedro, manda boa tarde. Olha, Banco do Pedro tá na mesma situação, quando o ônibus não quebra, o motorista da manhã, né? É, chega atrasado, estamos chegando ao trabalho, 8 horas e já tem patrão reclamando, né? Pedimos socorro aí com esse horário da manhã, é, que ele tem que sair do Banco do Pedro 6 e não 6 e meia da manhã. O ônibus ontem quebrou, chegamos em casa 8h30 da noite, né? Para quem trabalhou o dia todo, chegando cansado, chegamos tarde por causa desse ônibus velho, que quebram a todo momento, né? O Banco do Pedro pede socorro e a população já não está aguentando mais. Cadê o prefeito de Ilhéus, né? A ouvinte pergunta, né?
Boa pergunta, cadê? Tá por aí, não tá preocupado, não. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia, Marcos, mais uma vez, quero falar das obras, né? Eu acho que estão irregulares em frente à garagem da Novo Horizonte, na Avenida Itabuna. Tanto a igreja e o galpão próximos estão retirando o barranco e colocando em cima da via pública. Com a chuva de ontem, todo esse barro foi para dentro das casas, né, e comércios. A quem devemos recorrer, né, pelos prejuízos, né? Nos ajudem, pelo amor de Deus.
Aqui pertinho, né? Então a gente pega aí que seja feita a devida fiscalização, né, Marcos?
E a retirada, né, logo, né, com agilidade, né? A prefeitura tem que estar atenta a isso, fiscalizar e retirar.
Com certeza. Que não pode ficar lá, né? Desse jeito, né? Tá aí a reclamação dos moradores do entorno. Mais alguma mensagem?
Bem, boa tarde, Kátia, Marcos e todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Vejam só, a rede municipal de Ilhéus está anunciando o início do ano letivo para amanhã, dia 22 de fevereiro. Porém, muitas escolas do município não irão viver essa realidade, pois algumas escolas estão em reforma. É isso mesmo, né? Nessa altura do campeonato ainda temos escolas em reforma. É o caso da escola Paulo Freire, no Teotônio Vilela.
Você encaminha essa mensagem, por favor? Pra gente arquivar aqui, porque depois vão dizer que é mentira, né? E a gente tem aqui arquivado que foi provavelmente uma mãe ou um pai, né, de um aluno que enviou. E essa triste realidade que essa pessoa tá falando aí não é de agora. Quando tem, só deixa para fazer algum tipo de reforma ou melhoria nas escolas, ou em uma, ou duas, três escolas, porque não fazem todas, a gente sabe disso. Quando tem que começar o ano letivo? Pra chamar atenção, né? Pra dizer que tá trabalhando, não é isso, prefeito de Ilhéus? Aí a data chega, pra, né, de começar o retorno aí, no caso, as aulas, o ano inicial, o ano letivo do ano de 2024, que é o caso agora. Aí acaba não tendo aula, porque tá reformando, aí atrasa. Aí depois termina, não tem professor suficiente, aí não tem aula todo dia. Porque o ano passado a gente vivenciou isso. Todo santo dia chegava uma mensagem de pais reclamando. E falando exatamente isso, eu me pergunto, né, por que que a Secretaria de Educação deste município, o senhor prefeito deste município, não tem responsabilidade com a educação? Por que não tem? Porque isso não é responsabilidade, é irresponsabilidade. É a educação que vai mal, é a saúde que vai mal, é a infraestrutura. Todas as áreas, não existe uma gestão séria neste município. O município que está prestes a chegar aos seus 500 anos. E você não vê, sabe, as coisas acontecendo de forma, com seriedade, melhorando a vida do ilhéense. O que tem hoje em Ilhéus de bom, de crescimento, é o quê? Todo mundo sabe. É a construção civil, por conta da iniciativa privada, que descobriu que pode investir em Ilhéus e atrair muita gente, né? De outros municípios, de outros estados. Mas a estrutura, a infraestrutura adequada não tem. Não tem nesse município. Por parte da gestão pública municipal. Poucas obras que tem aqui foi feito pelo governo do estado, por interesse, né? Algum interesse aí particular, obviamente. A gente sabe disso, que ninguém é bobo aqui, né? Mas a maior obra do governo do estado, que é aquela ponte, né, Marcos? a nova ponte, Ponte Jorge Armado, até hoje está lá sem... Depois que apagou-se o ano passado.
A iluminação
adequada. A iluminação da estrutura, né? Daquele monumento todo, da ponte estaiada, está lá até hoje apagada.
A iluminação cênica, se fala, né?
Exato. Mas tem a iluminação cênica, estou falando da cênica.
A normal também dos postes está muito... Poste caiu, né? Lâmpadas serem repostas.
O ano passado houve até início de protesto por conta da falta de iluminação. Aí depois a prefeitura foi lá e começou a colocar. Mas mesmo assim muitos postes ficaram sem iluminação. Vira e mexe tem poste caindo, porque aquele tipo de material não aguenta o salitre, né? Vou até olhar aqui para não
errar. Tem poste envergado, né? Causando perigo a quem passa ali de carro, ou andando ou correndo, né?
Verdade. O Ilhéus Destaques, que tem à frente aí o Kelmany Arbage, que é um cidadão que simplesmente decidiu mostrar os problemas aí do município e deixando claro que ele não tem lado político, né? Ele mostra direto, aí ele fez uma denúncia recente sobre um que estava prestes a cair. Próximo à Avenida Soares Lopes, indo já sentido a ponte. Depois que ele mostrou, reclamou, falou, foram lá essa semana tirar esse poste, né? E a gente precisa reclamar, a gente precisa falar, questionar, para depois tomarem providência. A gente fala, demora de tomar providência. Foi o caso daquela estrutura de ferro.
Sim.
Ali já próximo à cabeceira.
Próximo ao Opaba ali.
Né? Próximo ao Opaba Hotel, próximo à cabeceira também, né? Do
aeroporto.
Do aeroporto. Esperou-se cair, para depois retirarem. E por pouco não caiu em cima de um carro. O carro passou, caiu. A distância ali foi bem curtinha, né? Graças a Deus, Deus não deixou cair em cima do carro. Então precisa se acontecer as coisas, os problemas ficarem, sabe? Para depois... A gente precisa falar, reclamar, e depois fala que a gente está falando demais, está reclamando demais. A gente está falando da realidade. É uma realidade, triste realidade aqui. Triste realidade. Ilhéus era para estar um brinco. Todo prefeito que entra aqui tinha que ter a boa vontade de trabalhar por esse município e deixar um brinco. Ah, a princesinha do sul da Bahia, princesinha? A bichinha tá tão maltratada. Ela não tem vida de princesa, não. Não tem. Tá?
Choveu a lagoa. A cidade
choveu a lagoa. Você lembra que ontem a gente falou aqui com o Valderico Júnior sobre a necessidade de fazer uma grande obra de marco de drenagem?
Isso.
Aí ontem à noite eu tava vendo os vídeos, né? Das pessoas que as pessoas tinham acabado de gravar daquela chuva que caiu ontem à noite. Marcos, o que é aquilo, rapaz? Eu fiquei chocada. Não demorou tanto assim a chuva. Mas a forma como alaga as ruas é muito rápida.
Arrastando até carro, é?
Exato, arrastando veículos que estavam estacionados em algumas vias. Quem mora, trabalha nessas vias, manda pra gente aqui, lembrando os endereços, em que hora, qual horário ontem, quanto tempo de chuva, como é que ficou a situação. Eu gosto de ter o relato de vocês, porque eu tô falando aqui, o pessoal da prefeitura diz que a gente tá aumentando, ou que tá inventando, né? Mas... Quem gravou aí, pode mandar aqui o WhatsApp 988291029 pra gente falar mais sobre esse assunto, tá? Pra ver se esse povo toma vergonha na cara. Ah, me deixe, viu? 12 horas e 34 minutos. Tá, estourei aqui o intervalo comercial. O horário. Vamos pro intervalo comercial, Marcos? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Supermoda e Omara Calçados. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029 e nós divulgamos aqui a sua mensagem. Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp aí da Gabi para divulgarmos mensagens, tá? Olha, inclusive, como eu recebo muitas mensagens também aqui no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, a moradora aqui da Lagoa Encantada, informando. Kátia, ontem o ônibus ia virando na nossa comunidade. Deus é tão misericordioso que tem nos dado grande livramento, porque em menos de 6 meses ia acontecer 2 acidentes na ladeira. O primeiro, Kátia, até hoje as pessoas que se machucaram sentem aí, né, o que ocorreu, e graças a Deus, Deus que livrou e deles se machucarem mais. Ela falando, eu mandei um vídeo do ônibus na ladeira com o fundo pro mato. Você mandou aonde? Acho que ela mandou aí, viu, Marcos, no WhatsApp. Pode dar uma olhadinha, por gentileza.
Pra Lagoa Encantada?
Lagoa Encantada.
Ontem eu vi mesmo essa foto aqui, foi um vídeo.
Pois é. Então tá aí a moradora da Lagoa Encantada relatando novamente, Marcos, esses problemas envolvendo o transporte público em Ilhéus, né? Porque a Lagoa Encantada vira e mexe, tá lá com a estrada ruim, aí os ônibus não querem descer a ladeira, né? Pra chegar e pegar as pessoas no ponto normalmente, ou então tem dificuldade de trafegar, ou o ônibus é muito ruim, quebra, né, por conta da estrada ruim também causa acidente. É uma situação complicada, viu?
É um
Sim,
problema
minha amiga,
sem
acabamos
solução,
de ver.
Né?
É um problema sem solução.
Esse pessoal da Lagoa Encantada e outros distritos, né? Essa gestão atual, por 2 gestões, já não conseguiu resolver isso. Uhum. Quando é uma estrada ruim, são os ônibus que quebram.
Exato. Aí ela falou, realmente eu mandei aí no zap. Pronto, o Marcos já falou aqui, viu? Que viu a imagem. É, infelizmente, né? É uma imagem real, né, Marcos?
E não vai parar, por enquanto, de acontecer isso.
É, uma moradora aqui também de Ilhéus fez a seguinte pergunta. Kátia, quando chove muito em Ilhéus e fica alagada assim, o prefeito circula por Ilhéus de lancha? Fez aqui a pergunta. Amiga, eu não sei. Ai, eu não sei te dizer, te responder não, tá? Mas, pois é, isso é a questão. Diga, Marcos.
A ouvinte manda boa tarde aqui, ouvinte, né? Não quero me identificar, mas em relação ao ocorrido na UPA da Avenida Esperança, em Ilhéus, essa semana, né, com um paciente e um guarda municipal, posso imaginar como estava a paciente com tanta demora no atendimento. Eu passei por essa mesma situação de espera longa na semana passada, quando às 7 da noite, morrendo de dor na coluna, até às 9 da noite, nem tinham feito a triagem, né? Às 10 horas fui perguntar à recepcionista, falou que tinha esquecido de enviar minha ficha, a ficha de minha esposa, né? Ela ficou indignada, ou melhor, a minha esposa ficou indignada porque não tinham levado minha ficha e me levou para casa. Lá me deu um Dorflex, né, para avaliar, ou melhor, para um paliativo, né, para dor, porque nem atendido eu fui depois dessa longa espera aí, né? Das 7 às 10 da noite, sem atendimento na UPA.
É, Deus. Olha a saúde aí, ó. É atenção básica, viu? A UPA. Uhum. Atenção básica. Gente do céu. Quando a gente pensa que vai melhorar, piora, né? Tá doido, difícil. Diga, Marcos, tem mais mensagem?
Boa tarde, Kátia. A estrada de Sambaituba está de fazer vergonha, né? Autoridade nenhuma toma providência. Na ladeira de Angelito vai acontecer uma tragédia, espero que Deus não permita. Onde estão os governantes, né? O Ministério Público.
Boa pergunta. Porque essa reclamação aí dessa ladeira não é de agora, desde o ano passado. Desde o ano passado reclamam, tá? Mas ninguém resolve.
Boa tarde, né? Outro ouvinte aqui manda boa tarde. Gostaria de fazer uma reclamação para a prefeitura, né? Ontem minha mãe, que precisa fazer diálise no Centro de Assistência Renal, simplesmente eles falaram que não tinha combustível para buscar os pacientes. Minha mãe tem baixa renda, está muito debilitada e precisa do transporte para fazer o tratamento, né? Que é 3 vezes na semana, tem que ser feito obrigatoriamente. Isso é um desrespeito com as pessoas doentes, pois não é possível que não tenham combustível para levar os pacientes. Falta combustível para ambulância, falta para o carro coletor fazer a coleta seletiva, né, Kátia, também,
uhum,
né?
Como a gente divulgou aqui essa semana. Rapaz, Ilhéus vai se transformar a terra da latinha, gente? Latinha, né? Um bom gestor, latinha. Combustível para abastecer aí. Que isso, gente? Ah, pelo amor de Deus. Não, absurdos assim, porque não vem me dizer, não, Marco, que não tem recurso, não. Tem recurso, tem. Tá faltando administração. Só vergonha.
É, diferente do que é mostrado na novela, na verdade a cidade precisa renascer.
É. Ô, bata aqui, Marquinhos. Rapaz, você falou tudo agora. Diferente do que mostra a novela Renascer, já dizia o pensador contemporâneo Marcos Bezerra. Ilhéus precisa renascer. É, porque o que mostra lá não é a realidade, né? Inclusive, eu vou fazer uma crítica aqui, viu? É um remake, né? Mas aí no remake falar da vassoura de bruxa, na época que teve de Renascer, não foi na época da vassoura de bruxa. Aí agora mostra as partes bonitas de Ilhéus e tal, né? Que não é só aquilo ali, Ilhéus, gente. Não é só aquilo ali, Ilhéus. Mas enfim, né? Deixa o povo viver a ilusão, né? Na dramaturgia brasileira. Teledramaturgia brasileira. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia. Rua Laranjeira, no bairro Nossa Senhora da Vitória, vira um rio com a enxurrada muito forte, né? Toda vez que chove, até entra água em casa, né? É de assustar, porque toda a água pluvial desce, né? Nela, pois os bueiros não existem. Então, os moradores da Rua Laranjeira, do bairro Nossa Senhora da Vitória, também pedem socorro, que são vítimas, né, dessas chuvas fortes, com enchentes em vários locais, e lá não é diferente, viu? É, e tem mais participação no nosso WhatsApp. É, boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar. Pergunta para o preferido superintendente de trânsito de Ilhéus o que ele tem contra o aeroporto. A gente não vê agentes de trânsito, né, lá ajudando a organizar. O aeroporto está por conta, cada um por si.
É, aquilo ali é uma confusão, né? Você não tem como estacionar, aí estaciona errado, aí um fecha o outro, é uma confusão e não tem um agente de trânsito para organizar. Eu já vi pouquíssimas vezes eles por ali, mas já vi, né? Não posso dizer que nunca vi, não. Mas é necessário estar bem presente ali, viu, Marcos? É bem necessário, muito necessário, tá? Em vários pontos aqui de Ilhéus é necessário. Igual essa questão de sinaleira, né? Que em alguns pontos aqui também não funcionam, deveriam se preocupar aí em instalar, reinstalar sinaleiras, enfim. É, sobre a questão do retorno às aulas... Uma mãe de aluno acaba de mandar aqui. Boa tarde, Kátia e Marcos. As aulas do município realmente estão previstas para começar dia 22, amanhã. Só que no Colégio Paulo Américo, onde meu filho vai estudar, ainda tá na espera para a reforma. E será que vão ter boa vontade de terminar essa reforma para as aulas no Colégio Paulo Américo realmente iniciarem? Diz aqui a mãe de um aluno.
Paulo Américo aqui no Malhado, Parque Infantil, né?
Parque Infantil, exatamente. Tá aí, né? 12 horas e 51 minutos, nós vamos de informações. Daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp, tá? Pra divulgar mais mensagens dos nossos ouvintes. Mas vamos de notícia aqui. Olha, gente, um vídeo mostra o momento em que Fusca é arrastado por enchente e família tenta sair do carro. É, isso ocorreu em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, durante o temporal que atingiu a cidade ontem. Uma família estava dentro de um carro no momento do acidente e foi resgatada. Esse vídeo, feito por um morador da região, mostra o momento em que o carro é levado, arrastado mesmo pela correnteza. As imagens mostram que a rua se transformou em um verdadeiro rio e não é possível ver o asfalto. Isso aqui aconteceu ontem, o carro sendo arrastado, mas não tinha ninguém no carro, tá? Graças a Deus. Marcos Bezerra, empresário suspeito de maus tratos e ameaças de morte contra pais idosos, é preso em bairro Nobre de Salvador, né?
É, um empresário investigado por maus tratos, agressões verbais e ameaças contra os seus pais idosos foi preso ontem, terça-feira, após descumprir medidas protetivas contra as vítimas. O caso aconteceu no bairro da Barra, que fica na área Nobre de Salvador. De acordo com a polícia, depois de diversas ameaças de agressões físicas e de morte contra os pais, a Polícia Civil solicitou medida protetiva em favor das vítimas em novembro do ano passado. A ação que determina que ele mantenha a distância dos idosos foi acatada pela Justiça em 25 de janeiro deste ano. O suspeito foi preso em flagrante por equipes da Polícia Militar, que foram acionadas e o conduziram até a Delegacia da Barra. De acordo com a titular da 14ª DT da Barra, delegada Mariana Oas, o suspeito tem um histórico de maus tratos contra os pais. Existem ocorrências e ameaças registradas desde 2014, em que ele respondeu em liberdade. Entretanto, atualmente os pais se encontram ainda mais vulneráveis, o que torna indispensável esse flagrante, bem como a própria manutenção da prisão, detalhou. Além de maus tratos e ameaça, o homem vai responder pelo descumprimento de medida protetiva. O crime é inafiançável e a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele. Depois que realizou exames de lesões corporais, o suspeito está à disposição da justiça.
Que pague realmente na justiça aí, tá? Por esse absurdo aí, né? Esse crime que ele cometeu, né? Olha, ainda que na área policial, porque já nós vamos assinar ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto, vamos divulgar logo aqui uma informação. 5 pessoas são presas em uma operação da Polícia Federal aqui na Bahia e outras em Brasília e São Paulo. O grupo vendia maconha e comprava imóveis de luxo. É brincadeira. Então, 5 pessoas foram presas pela Polícia Federal com apoio do Ministério Público da Bahia na manhã de hoje durante a Operação Cariri, que investiga organização criminosa envolvida em tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, a operação identificou uma família que se reestruturou em Feira de Santana após sair de Pernambuco, onde começou o plantio de cultivo ilícito de maconha. De acordo com a Polícia Federal, 3 prisões foram cumpridas em Feira de Santana, uma em Brasília e outra em São Paulo. Até a última atualização desta reportagem, a Polícia Federal ainda tentava cumprir outros 2 mandados de prisão. As investigações tiveram início em 2019, quando foi apreendida mais de 1 tonelada de drogas, além de roças de maconha erradicadas. Com isso, a PF conseguiu identificar o responsável pela organização e toda a cadeia de lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que o lucro do grupo era revertido em compra de imóveis de luxo, beneficiando a família e parentes próximos que forneciam contas bancárias para tentar ocultar o rastreio do dinheiro pela Polícia Federal. Além disso, foram identificadas 5 fazendas pertencentes ao principal alvo da investigação e que constam em nome de terceiros. Foram expedidos 7 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias e imóveis, que podem totalizar aproximadamente 50 milhões de reais. Entre os imóveis estão 6 de alto padrão e 5 fazendas localizadas na Bahia e em Pernambuco. Aproximadamente 100 policiais cumprem as ordens judiciais nas cidades de Salvador, Feira de Santana, América Dourada, Morpará, Ibititá, Muquém de São Francisco, também lá em Brasília, o Muquém de São Francisco em Brasília, tá? E também no município de Ibimirim, Pernambuco, e lá no estado de São Paulo. A Polícia Federal informou que os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa e lavagem de dinheiro. Que coisa, hein? 12:56, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, retornando aí com mais informações para nós do setor policial. Né, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia, região de Itacaré. O adolescente Cauã Borges, 14 anos, morador de Itacaré, está desaparecido. De acordo com informações da família, não há notícias de Cauã desde o último sábado, dia 17, e naquela noite foi quando ele visualizou o seu aplicativo de WhatsApp pela última vez. Os familiares estão desesperados com o sumiço do adolescente e pedem ajuda para quem souber do paradeiro do menor ou de informações que favoreçam as investigações policiais através dos contatos do 90 Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil. Sudoeste baiano, uma tragédia aconteceu no anel rodoviário de Vitória da Conquista ontem à noite. A vítima foi identificada como Jornando, vítima fatal, que estava conduzindo uma moto e morreu após uma colisão com um carro já bem próximo ao acesso do bairro Campinhos, lá em Conquista. A notícia da perda de Jornando abalou amigos e familiares, deixando todos em estado de choque. A concessionária Via Bahia, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados e estiveram registrando esta ocorrência lamentável de mais uma morte no trânsito no sudoeste da Bahia. Um idoso de 71 anos de idade, ele foi preso na zona rural de Guanambi após atingir uma pessoa com um golpe de facão na cabeça. Ele foi detido por policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar. Três pessoas se envolveram na confusão. As vítimas foram encaminhadas por familiares para atendimento no Hospital Geral de Guanambi, uma delas com um corte muito profundo na cabeça. O idoso foi apresentado na Delegacia Territorial de Guanambi para a adoção das medidas cabíveis. Segundo informações, a briga teria sido causada por uma rixa antiga. Olha, um jovem de 24 anos, ele morreu vítima de afogamento. Robson de Jesus Dias, conhecido como Robinho, ele morreu ontem após se afogar em um açude na zona rural de São Domingos, região Cisaleira da Bahia. A Polícia Militar informou que uma equipe da corporação foi acionada por volta do meio-dia e esteve no local, mas não conseguiu encontrar a vítima. Conforme ainda a Polícia Militar, o corpo foi localizado pela Brigada Voluntária Anjos da Caatinga por volta das 4 horas da tarde. E em seguida encaminhado por uma equipe para o Departamento de Polícia Técnica. Não há detalhes sobre as circunstâncias que ocorreu o afogamento. Município de Teofilândia, também na região Cisaleira, a Polícia Militar registrou um homicídio. Um homem de 26 anos de idade, identificado como Denilson dos Santos Invenção, foi atacado dentro de um quarto da própria residência. Segundo as informações passadas por uma irmã da vítima, a mesma estava em casa, dentro de casa, juntamente com a mãe, quando ouviu barulhos vindo do quarto do irmão. Ao puxar a cortina, avistaram um homem sendo atacado por uma pessoa que portava um facão. A vítima não resistiu e morreu no local. O mascarado assassino tomou destino ignorado, não sendo localizado pela polícia. Ainda viajando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, em nossa grande Bahia, policiais civis de Feira de Santana cumpriram na manhã de ontem, terça-feira, mandados de prisão temporária de busca e apreensão e da cautelar de sequestro contra o homem de iniciais MRS. Durante a Operação Raio, que ocorreu também um bloqueio judiciais das contas bancárias do suspeito. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal. Após a equipe do CAT Sertão, que é o Serviço de Inteligência da 1ª Corpinho de Feira de Santana, de acordo com a polícia, os investigadores descobriram que o homem exigia valores indevidos mediante a ameaça de divulgação de fotos íntimas contidas em seus aparelhos eletrônicos de uma suposta relação entre duas pessoas. A polícia informou ainda que pelo menos 3 transferências bancárias foram efetivadas para este estelionatário em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar amanhã, quinta-feira, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus permitir, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Isso mesmo, retornamos amanhã às 12 horas com mais notícias, se assim Deus nos permitir. Bem, a nossa última notícia, gente, é sobre o que divulgamos em algumas manchetes dos jornais hoje. É que o Senado aprova fim da saidinha dos presídios. O Senado aprovou ontem o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas, mas também a autorização para que detentos em regime semiaberto possam estudar fora da prisão. Como os senadores fizeram mudanças, a proposta será analisada novamente pela Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto em 2022. A proposta foi aprovada por 62 votos favoráveis e 2 contrários. Dos senadores, Cid Gomes, PSB do Ceará, e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, foram os únicos que votaram contra. A legislação atual prevê a saída temporária, conhecida como saidinha, para condenados no regime semiaberto. Eles podem deixar a prisão 5 vezes ao ano para visitar a família em feriados, estudar fora ou participar de atividades de ressocialização. Segundo o relator da proposta no Senado, o Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o projeto de lei aprovado ontem busca extinguir a saída temporária em vista dos recorrentes casos de presos detidos que cometem infrações penais durante o gozo desse benefício, ou seja, quando depois que ele sai, né, ele vai lá e comete alguns crimes. E ele diz que, ao permitir que presos ainda não reintegrados ao convívio social se beneficiem da saída temporária, o poder público coloca toda a população em risco, argumentou o senador Flávio. A proposta aprovada também prevê a realização de exame criminológico para permitir a progressão de regime de condenados. De acordo com o texto, um apenado só terá direito ao benefício se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor de estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico. O exame é uma junta médica em que um conjunto de médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais vão determinar de forma técnica a capacidade dessa pessoa de ter direito à progressão de regime ou livramento condicional, explicou o senador. Por emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, na Comissão de Segurança Pública, fica permitida a saída de presos para frequência a curso profissionalizante de ensino médio ou superior. Não se enquadram nessa permissão os presos que praticaram crime hediondo ou crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. O projeto estabelece regras para a monitoração de presos com uso de tornozeleira eletrônica. Segundo a proposta, o juiz pode determinar a fiscalização eletrônica como requisito para o cumprimento de penas de regime aberto e semiaberto de presos com restrição de circulação pública e para estabelecer o livramento condicional. A legislação será chamada de Lei Sargento PM Dias, em homenagem ao policial militar de Minas Gerais, que foi morto em janeiro deste ano durante uma perseguição na capital mineira. O autor do crime era um beneficiário da saída temporária. Ele recebeu direito à saidinha, né, do presídio para depois retornar, e durante esse período ele cometeu o crime e acabou matando este policial militar em Minas Gerais. E aí vai para a Câmara, volta para a Câmara Federal, né? E já tem uma fala do presidente Lula dizendo que se a Câmara aprovar, que ele vai vetar o projeto. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, hein? Isso vai dar muito pano pra manga. Ai, ai. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Encerrando o nosso programa. Se Deus permitir, nós retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho, Suzy Luz, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.